Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Começa agora o Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Olha só, hoje a gente vai ter romance histórico, dicas de leitura, lançamentos. Eu sou Anderson Mendanha e vamos juntos! A gente abre o programa com uma viagem ao passado com a escritora Cíntia Cerejo, autora de Uma Solteirona Alemã por Conveniência, novo romance de época publicado pelo selo Príncipes do grupo Ciranda Cultural. Neste segundo volume da trilogia Os Flemings, que pode ser lido ali de uma forma independente, Cíntia nos transporta para a Alemanha do século XIX, onde a espirituosa Emma Weber, aos 27 anos e recém-abandonada pelo noivo, desafia as rígidas convenções sociais que cercam as mulheres de sua época. Quando o charmoso Maximilian Flemings chega do Brasil com a sua família, o encontro entre os dois provoca faíscas, ironias e reflexões sobre os papéis femininos e a liberdade em uma sociedade marcada por tradições. Com humor, crítica social e uma protagonista à frente do seu tempo, Cíntia, brasileira que vive atualmente na Alemanha, combina elementos históricos e culturais dos dois países em uma narrativa leve, envolvente e cheia de charme.
Entrevista.
Cíntia, bem-vinda ao Autores e Livros. O que, que te motivou a escrever essa história? Uma história que traz temas que ainda são assim muito atuais, como as pressões sociais sobre as mulheres.
O motivo de eu ter escrito a história, né, começado a trilogia dos Flemings, sinceramente foi porque eu sempre achei incrível os amores por correspondência. Esse é um tema que realmente mexe bastante comigo. E em segundo lugar, porque eu precisava de uma história, na verdade era um conto, para participar de um concurso para uma antologia de uma editora pequena que estava selecionando histórias interessantes que pudessem fazer parte daquela antologia, daquele livro, daquela coleção de contos. Eu pensei, por que não? Seria a minha oportunidade de ter um livro publicado. E eu peguei esse tema e acabei criando uma história que ficou tão legal que eu falei, não, ela precisa virar um livro. Depois, pesquisando, eu falei, por que não uma trilogia? Eu acredito que o motivo dos temas que eu costumo usar nas minhas histórias ainda parecerem ou soarem tão atuais é justamente o fato de que, mesmo em pleno século XXI, nós ainda passamos por muitas situações que as mulheres ali do século XIX passam.
E conta pra gente como é que é o seu processo de construção dessas histórias.
Dado que, para mim, a construção das histórias, elas vão sendo feitas por camadas. Não sei se com todos os autores são assim, mas pelo menos comigo é. Então, esse conto que eu escrevi para essa editora, ele passou na seleção, mas eu acabei desistindo, né, dessa antologia para poder escrever a trilogia. No início, o conto se passava entre Estados Unidos e Alemanha. Eu pensei Estados Unidos porque os amores por correspondência, né, as cartas, os anúncios de noiva por correspondência, elas são muito melhor registradas nos Estados Unidos. Você encontra muito mais relatos desse tipo de acordo matrimonial lá nessa nação. No entanto, com as minhas pesquisas, eu descobri que não era apenas lá, apesar de ter sido mais registrado lá, também aconteciam em outros países. Então, eu falei, por que não aproveitar essa oportunidade para colocar um pouco da história do meu país, né, do Brasil? E eu fiquei tão feliz quando eu fui pesquisar as datas e eu vi que muitas coisas encaixavam e eu vi ali a oportunidade de contar a história do povo alemão, que é um povo que eu amo muito, que me acolheu aqui E eu fiquei fascinada quando eu fui descobrindo as histórias deles, né? Então, foi assim que tudo começou. Eu acredito, inclusive, que a história do povo alemão, né, dos primeiros imigrantes, ela é pouco conhecida no Brasil. Talvez no sul você tenha isso, né, mais abordado nas escolas, mas, por exemplo, eu, que sou natural de Manaus, no Amazonas, eu nunca ouvi falar sobre a história deles. E eu fiquei meio mesmo fascinada. Eu vi, né, nisso uma oportunidade de contar a história daquele povo. Eu também sempre procuro, quando eu estou escrevendo os meus livros, é colocar algo que as minhas leitoras possam levar para a vida. Então, eu vou salpicando nas minhas narrativas, fatos históricos, de forma que a leitura ela possa ficar leve, mas também possa trazer alguma informação, alguma instrução, né, que ela possa ter esse momento do entretenimento, possa ser enriquecedor para ela.
Emma Weber é uma personagem que foge ali dos padrões da sua época, ela desafia expectativas. Como é que foi trabalhar essa protagonista?
Desde antes do início da escrita do primeiro livro, eu já tinha planejado cada um dos personagens, né? O destino de toda a trilogia, ele já está arquitetado desde o início, porque os três livros, eles são cheios de pistas, cheios de... Tem um mistério, né, que ronda toda a narrativa, e ele precisava ser muito bem amarrado desde o início. Então, os personagens já foram criados anteriormente. É claro que preciso dizer que a Emma, desde o livro 1, ela, para mim, já era uma personagem que prometia bastante, prometia ser uma mocinha que iria cativar as leitoras, e graças a Deus foi assim. Eu realmente fiquei apaixonada em escrever a Emma e ver como foi essa transformação dela, né, essa evolução da personagem, como ela cresceu durante a narrativa. Eu construí ela colocando, acredito que, muito de mim e das minhas próprias leitoras, né? Tanto é que eu fico admirada, né, de como a Emma conseguiu com que minhas leitoras se identificassem bastante com ela. Você vê ali uma moça romântica, uma moça que ama leitura, uma moça que sonha com um grande amor. Só que o que ninguém imagina ali no primeiro livro é que a Emma seja uma moça que carrega, né, uma história tão trágica no seu corpo. E ali, durante a narrativa, junto com o Max, os dois, o Max também tem uma história trágica. Os dois são sobreviventes de incêndios, né, durante a infância, e eles vão ter que descobrir juntos como curar essas feridas, né, que eles carregam. Porque o mais assim, o mais emocionante para mim é pensar que os dois têm os livros, né, como ali um centro da sua história. O Max, cuja mãe morreu tentando salvar alguns livros da escola onde ela era professora, ele cria uma aversão aos livros. Já a Emma, que durante o período em que ela esteve no hospital, lutando para sobreviver, ela encontrou nos livros, nas histórias, como eu posso dizer, um escape para superar. Sabe?
O Max retorna à Alemanha após uma temporada aqui no Brasil e isso traz à trama um choque cultural interessante. Como a sua própria experiência como brasileira vivendo na Alemanha influenciou essa dinâmica no livro?
Na verdade, o Max não retorna à Alemanha depois de uma temporada no Brasil. O Max nunca tinha pisado no Brasil. Quem sai da Alemanha é a avó dele com os pais. O irmão mais velho ainda é bebê, o Max, e a sua irmã Greta, que é a personagem do terceiro livro, eles já nascem no Brasil, né? Então, eles são os filhos dos primeiros imigrantes alemães do Brasil. Claro que isso é fictício, né? Mas eu realmente me baseei nos relatos ali dos primeiros imigrantes. Então, o Max, ele chega nessa vida junto com a avó, que está retornando à Alemanha, numa visita inesperada. E sim, eu acredito que foi um grande choque para ele. E eu usei, né, durante a minha narrativa, experiências assim, que eu mesma passei, né, como brasileira chegando aqui na Alemanha na primeira vez. Então, eu realmente tentei mostrar para o público algumas das comidas que eu costumo comer por aqui, né? Tentei descrever um pouco apenas de como é estar andando pelas ruas da Alemanha, né? Como é andar de trem, né? Eu mesma nunca tinha andado de trem até chegar na Alemanha. No livro 1, eu também, quando a Agnes, a protagonista, que é uma alemã, chega ao Brasil, ela vai experimentar frutas pela primeira vez e muitas outras coisas. E isso eu coloquei bastante ali da minha própria família, né? Dos meus filhos experimentando as frutas brasileiras, os erros de português que os meus filhos cometem quando vou falar o português, e com isso eu fui enriquecendo a história. Eu acho que o resultado ficou bem incrível.
E o que os leitores podem esperar dos próximos volumes da trilogia Os Flemings? Já há novidades sobre o terceiro livro?
Bem, para o livro 3, nós vamos ter, então, a história da Greta, que é a terceira personagem. Ela é irmã do Klaus, o mocinho do livro 1, e irmã do Max, ou Maximilian, o mocinho do livro 2. Então, a Greta, ela é uma mocinha que sonha em ser médica, ela sonha em ir para a universidade, é uma mulher forte, à frente do seu tempo, ela usa calças em pleno século XIX, e tenho certeza que vocês vão amar a história da Greta. A história da Greta promete, acredito que ela vai ser muito mais intensa do que a dos livros anteriores. Nós vamos ter ali, então, o fechamento da trilogia e o desfecho do grande mistério que permeou aí as duas narrativas anteriores. Eu estou cheia de expectativas e espero que as minhas leitoras, elas possam gostar tanto quanto eu já estou apaixonada aí pela história da Greta. Eu não posso falar muito, mas eu creio que eu vou surpreender bastante.
Essa então foi a conversa com Cíntia Cerejo sobre o livro Uma Solteirona Alemã por Conveniência, um livro onde a Cíntia reafirma seu talento para unir romance, humor e crítica social em histórias que encantam, mas que fazem pensar também. Mais do que um romance de época, o livro é um convite para refletir sobre liberdade, amor e o papel da mulher diante das convenções. Convenções essas sejam do século XIX ou dos dias de hoje. Uma leitura envolvente e cheia de personalidade, que confirma o nome de Cíntia entre as vozes mais criativas do romance histórico contemporâneo. Uma Solteirona Alemã por Conveniência tem 288 páginas e está disponível tanto na versão impressa quanto na digital, nas livrarias e portais da internet. O Autores e Livros agora faz uma pequena pausa para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais lançamentos e dicas de leitura.
Estamos apresentando Autores e Livros.